O processo eleitoral angolano realizado esta semana voltou a ser marcado com uma percentagem relevante de abstenções, muito embora ainda abaixo dos números das eleições passadas. À semelhança das eleições de 2012, muitos cidadãos não puderam exercer o seu direito de voto por causa do fenómeno das deslocações de eleitores para locais distantes das suas residências, havendo casos de eleitores que foram transferidos para outras províncias do país. A Comissão Nacional Eleitoral foi previamente alertada sobre este fenómeno, mas o esforço realizado nas últimas semanas não foi capaz de resolver o problema, mesmo com o auxílio de brigadas de esclarecimento. A Comissão Nacional Eleitoral encerrou esta semana a divulgação dos resultados provisórios, sem que as províncias tenham feito o apuramento dos resultados, quer a nível local, quer a nível do Centro Nacional de Escrutínio. Os dados da CNE dão vitória ao MPLA com mais de 60%, seguido pela UNITA com menos de metade dos votos, e em terceiro lugar a coligação Casa CE. As forças políticas concorrentes criaram centros paralelos de contagem, onde os delegados de lista fazem chegar as cópias das atas síntese. Por isso ficaram surpreendidas com as projeções da CNE, uma vez que os dados em sua posse revelam o contrário. O mandatário da UNITA, José Pedro Cachiungo, mostra-se surpreendido com os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. José Pedro Cachiungo afirmou que o seu partido não vai contestar os resultados, mas vai demonstrar os dados em sua posse.
Eu não sei se a CNE falhou. A CNE não se empenhou. A CNE não teve recursos, se calhar. A CNE não conseguiu, por exemplo, credenciar os nossos delegados de lista. E é tão ridículo isso. Escutem bem o que vos vou dizer. Nós enviamos as nossas listas para a CNE credenciar os nossos delegados de lista. 3 dias antes da eleição, a CNE nos chama para nos dar as credenciais. E quando a UNITA apresentar os resultados, eu vos vou mostrar. Eu estou com quase 1000 credenciais só em Viana. 1000 credenciais em 3 vias originais. Tu, se fosse delegado da UNITA em Viana, terias 3 credenciais em teu nome. 2, 3. Quer dizer, a CNE foi um desastre. Nós precisamos de ajudar a CNE.
Mas falar aqui que os resultados até apresentados nada têm a ver com as atas que a UNITA...
Não tem. Primeiro, não tem nada a ver com as atas. Segundo, deviam resultar de um processo transparente que viesse das províncias, com a participação dos comissários da UNITA na província, dos partidos na província, com a participação dos nossos mandatários nas províncias, e aqui em Luanda, eu, Cachiungo, devia ter visto estes resultados a chegarem, né? Num centro qualquer, num fax, num ponto qualquer, não. Nós estamos desde ontem às 19 horas, vamos fazer 24 horas, aqui no Talatona, portas fechadas, e eu até fui tentando, quando ia assim para a direção daquele aparato dos faxes, vinha o guarda atrás dizer que os senhores não podem ter acesso a isso sozinhos, têm que entrar com a CNE. E a CNE estava sempre em plenários, estava sempre... Eu acho, eu digo isso com muita franqueza e muita serenidade, há alguém a mandar na CNE, a CNE não está autónoma. Só que esse alguém está a se acobardar e está a complicar o jogo. A lei manda que os nossos fiscais titulares, significa efetivos, nas assembleias, tenham direito à cópia da ata de mesa, da mesa onde ele fiscalizou. Mas também o nosso delegado de lista, ou fiscal, na mesa 1, tenha direito a uma cópia da síntese da Assembleia. A CNE não credenciou muitos delegados da UNITA. No dia da eleição, na véspera, umas 6, 7 horas antes da eleição, ante a nossa insistência, e já com inícios de, diríamos assim, reivindicações locais, os delegados da UNITA não credenciados foram para as sedes da CNE nos municípios a exigir as credenciais, a CNE diz assim, ou partidos políticos, vocês mandem, desde que o delegado seja credenciado, não importa se é efetivo ou é suplente, cubram as mesas para onde vocês não têm credenciamento. Olha, essa diretiva, que foi aprovada à madrugada do dia 23, por volta das 2 da manhã, as assembleias estavam a abrir e os representantes da CNE não tinham recebido a instrução. Então, obstruíram a presença dos nossos membros a fiscalizar as assembleias.
Apesar do resultado desfavorável para o seu partido, José Pedro Cachilungo apela ainda assim à calma e à serenidade dos eleitores, almejando que o apuramento dos votos a partir das províncias venha a inverter o quadro.
Se nós queremos um país sério, as estruturas e as instituições têm que ser sérias. Esta eleição é para mudar. O povo votou bem. E eu vou dizer aqui com muita responsabilidade, não é a CNE que vai contrariar a vontade do povo. Por isso mesmo, calma, muita serenidade. A CNE está a assumir um risco. Nós também, com essa declaração, estamos a assumir um risco. E a verdade para dirimir este risco são as atas que nós temos e também são as atas que a CNE tem. Porque o resultado final que vai ditar a posição dos partidos na Assembleia não resulta desta projeção que ouvimos aqui. Vai resultar da contagem das mesmas atas que nós temos. E essa contagem vai se fazer nas províncias. E de lá, esse resultado virá para aqui. A moda que os senhores conhecem e que vigorou no passado era que agora daqui, dessa projeção, a CNE dava uma ordem para as províncias e as províncias assumiriam esses resultados como os definitivos. É pena que aqui em Angola a cidadania cresceu, mas as instituições continuam anãs. Mas como nós queremos um país que progrida, cidadãos angolanos, senhores jornalistas, vamos ajudar a CNE a melhorar.
E
nós,
o que a UNITA vai fazer?
A UNITA vai abrir agora a sua projeção. Os senhores estão convidados. Na altura vamos dizer a hora. E vão ver como é que a UNITA está organizada. É verificável. E agora, se perguntarmos à senhora da CNE, queremos fazer a viagem ao contrário. Como é que a senhora teve esses resultados? A senhora não vai conseguir se pronunciar. Isso eu vos garanto. Esses resultados apresentados são diferentes dos resultados que nós temos nas atas que temos em nossa posse. Mas como temos tempo para verificar isso, não nos precipitemos. Vamos com calma. Aquilo que vai valer não são os resultados nem as posições dos partidos. É a verdade que o povo pôs nas urnas. E essa verdade está sacramentada pelas atas assinadas por todos os partidos. O credenciamento dos nossos delegados. A CNE, neste particular, agiu contrariamente à lei e, em vez de facilitar o trabalho dos partidos políticos, complicou. Nós, da UNITA, tivemos um bocadinho mais de sorte, porque estávamos melhor organizados. Mas os outros partidos foi um desastre mesmo. Não controlaram as urnas.
O secretário do MPLA para os assuntos políticos e eleitorais felicitou os órgãos de administração eleitoral pela forma como têm conduzido o processo até ao momento. João Martins manifesta alguma estranheza com a forma como algumas forças políticas reagiram aos resultados provisórios.
Naturalmente o MPLA recebeu com notada naturalidade a primeira divulgação dos resultados provisórios. Como sabem, nós já havíamos feito a divulgação da nossa previsão pelo escrutínio que temos estado a fazer de modo paralelo a partir das atas que obtivemos dos nossos delegados de lista. Mas antes gostaríamos de não só reiterar a parabenização aos órgãos de administração eleitoral pela forma como têm estado a dar corpo ao cumprimento da legislação eleitoral, porque o escrutínio provisório é uma exigência da lei eleitoral e por essa razão ele tem este condão, poder levar a que os partidos possam ter uma percepção do seu desempenho político eleitoral. E foi o que sucedeu. Estranhou-nos haver esse tipo de reação logo na primeira divulgação dos resultados provisórios. Estranhou-nos nesta fase, até porque não estranhou, de um modo geral, o comportamento dos atores políticos, que desde 1992, que todos aqueles contendores que têm antevisão da derrota reclamam a divulgação dos dados provisórios. Foi assim em 1992, foi assim em 2008, foi assim em 2012 e agora está a ocorrer em 2017. E é estranho que isso possa ocorrer, porquê? Porque desde 92, que a nossa legislação eleitoral estabelece que o processo de apuramento dos resultados pode ser acompanhado de modo paralelo. Por isso, desde 1992, que as atas de apuramento em cada mesa de voto, cópia destas atas são entregues aos delegados de lista de cada um dos partidos concorrentes. Por isso, é natural que os partidos tenham as suas atas, tal como a CNE tem aquelas atas. Os dados nunca poderão ser distintos, porque no fim nós temos que compilar os dados. A CNE funciona com números cláusulos. Ou seja, se há 9.317.294 eleitores, esses dados têm que dar resto zero no fim. Ou seja, aquilo que são os eleitores que não compareceram às urnas e que vão configurar a abstenção, aquilo que são os votos que vão ser considerados validamente expressos e que vão ser distribuídos por cada um dos partidos concorrentes de acordo com a manifestação de vontade dos eleitores, e aquilo que serão os votos nulos e brancos que não contarão para a aferição das percentagens que estão agora a ser divulgadas. Por isso, com a compilação que cada força política fizer das atas que tem em sua posse, poderá facilmente, no âmbito do contencioso eleitoral, e nunca em conferências de imprensa, em atitudes de arrogância e até de ameaça às instituições, particularmente da Comissão Nacional Eleitoral, fazer esse tipo de reclamação. Porque a legislação eleitoral tem um contencioso específico e é sobre ele que o partido deve incidir as suas reclamações, as suas queixas, em face dos elementos de prova que tenha e que possa sustentar. Por isso, sempre lá está a acompanhar o processo de divulgação dos resultados provisórios com naturalidade. Esperemos que outras divulgações venham a ocorrer. E vamos aguardar pelos resultados.
O dirigente do MPLA reconhece que os resultados obtidos pelo seu partido traduzem a evolução das consequências da governação do mandato cessante. João Martins afirma que o seu partido já tinha a certeza da maioria qualificada no Parlamento.
As praças tradicionais do MPLA, que desde 1992 nos têm brindado com maiorias qualificadas, mantiveram a tradição. É natural que uma ou outra província tenha havido uma evolução diferente, não apenas por força do desempenho dos partidos políticos contendores ou das forças políticas contendoras, mas também, se calhar, pelo desempenho que nós tivemos nessas províncias durante este período. E isso é natural, isso vai ser objeto de avaliação no final de todo este processo, quando tivermos que avaliar o final dos resultados eleitorais. Apenas uma nota de esclarecimento que se calhar é necessário fazer. Face às declarações que temos vindo a fazer, a que fizemos ontem e a que fizemos esta manhã, é que há uma ligeira confusão até no seio dos nossos militantes da diferença entre maioria absoluta e maioria qualificada. E quando nós dissemos que ontem que era inequívoca e inevitável a vitória do MPLA, é porque já tínhamos assegurado pela contagem que estávamos a fazer uma maioria absoluta. Ou seja, já tínhamos a certeza que teríamos no Parlamento mais de 111 deputados, que configuraria a maioria absoluta, tendo em conta que o Parlamento tem 220 deputados. E esta manhã, quando nós consolidamos a apreciação dos dados, tal como esclarecemos, tínhamos a certeza que iremos ter no Parlamento acima de 147 deputados, que configura a maioria qualificada de 2/3.
O ativista cívico Walter Ferreira mostra-se preocupado com a reconciliação entre os angolanos, que continua por consolidar. Walter Ferreira afirma que as eleições de 23 de agosto demonstraram mais uma vez a necessidade dos angolanos de se reconciliarem.
O maior exemplo de reconciliação nacional está nas Forças Armadas. Portanto, a dificuldade de nós termos uma reconciliação nacional efetiva está entre os políticos. Os políticos usam muitos discursos da tolerância, mas a prática não é de tolerância, não é de respeito, não é de fair play, não é de respeito pela diferença. E temos que ultrapassar estas coisas. Portanto, as Forças Armadas resolveram isso. Vê-se uma reconciliação nacional, eles convivem. Portanto, isto é positivo. Agora, nós precisamos de pensar Angola. São também já balanços provisórios que nós estamos aqui a fazer para que possamos mudar em 2022 e mais lá para frente, para evitar esse tipo de coisas. As eleições correram muito bem, as pessoas foram às assembleias de voto, os angolanos votaram, houve um respeito aos mais velhos, eu mesmo subi o meu lugar, portanto, uma senhora que foi votar, tinha 94 anos de idade, portanto, foi votar e ela estava muito distante da fila, e eu subi o meu lugar, ela passou à frente para votar, e sob esse ponto de vista, estamos todos de acordo. Agora, precisamos de melhorar outras coisas para garantirmos a confiança dos cidadãos, dos eleitores, porque acima de tudo é um país, depois do dia 23 de agosto, Angola será a mesma. O partido que vencer, que governa para todos os angolanos, e é isso que se espera, e portanto acho que aqui podemos também ter um discurso mais pedagógico, não vamos crucificar já os concorrentes, aliás, a CNE deve estar a fazer o apuramento e esse tipo de discursos pode também influenciar negativamente no tipo de percepção que as pessoas que nos estejam a ouvir podem ter. Vamos fazer um país melhor. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que respeita a tolerância, quer um país melhor. Há coisas que nós já podíamos ultrapassar. Não perdemos nada se nós mudarmos de comportamento, de postura. Porque, acima de tudo, é Angola. Angola está acima dos partidos políticos e nós temos mesmo que avançar. O país já não vai recuar mais. Vamos ter uma periodicidade de eleições. A consciência coletiva está a aumentar, está a consolidar. As pessoas têm outro tipo de informação. As pessoas as conseguem comparar. Estão cada vez mais exigentes. E também os analistas, os políticos devem inovar, devem portanto, dar expectativas às pessoas que eles estão num nível muito alto de compreensão, de tolerância, para não ficarmos em discursos que o cidadão até já evoluiu, porque o cidadão não quer ouvir que o partido A fez intolerância, bateu, doente lá, agrediu da UNITA, isso já é para ficar.
Finalmente, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente elogia a maturidade cívica demonstrada pelos angolanos. Belarmino Gerembi chama a atenção das elites políticas para interpretarem os sinais que são demonstrados pelo eleitorado angolano.
Ao longo desses anos, temos tido vários indicadores que mostram que a sociedade angolana tem níveis de maturidade e que a postura que se verificou hoje ao longo da votação foi apenas mais um indicador desta maturidade, desse novo perfil do cidadão eleitor angolano, né, que é um perfil que está preocupado com questões essenciais. Creio também que é importante notar aqui um aspecto que por vezes é subestimado, que tem a ver com a contribuição, de uma maneira geral, que as lideranças dos partidos políticos tiveram ao longo do processo. Eu creio que, de uma maneira geral, com uma ou outra exceção, nós verificamos as principais lideranças dos partidos políticos com um discurso conciliador, com um discurso de reforço da institucionalidade, com um discurso com sentido de Estado. Mesmo naqueles casos em que podia haver divergências aqui ou acolá, eu acompanho com satisfação e eu acho que temos que mencionar isto, pelo menos até agora, vamos ver os próximos dias, esse papel positivo que foi verificado. Uma terceira observação do dia também tem a ver com o facto de que certamente nós estamos a viver um período, uma era em que o fanatismo também está a diminuir. E o fanatismo diminui normalmente por algumas razões. O nível de informação das pessoas, a consciência relativamente a valores coletivos. Nós vivemos períodos no nosso país em que as diferenças partidárias eram elemento de fraturas até nas famílias. Mas creio que cada vez mais está a aumentar a consciência coletiva relativamente aos nossos problemas e que há questões superiores que devem fazer ultrapassar a questão do fanatismo. Enfim, creio que as elites políticas devem interpretar mais este sinal como um aspecto fundamental de que vivemos uma nova era. Uma era que impõe uma outra atitude com o cidadão. Uma era que impõe uma atitude de ouvir mais, negociar mais, buscar consenso, recuar em alguns aspectos que devem se recuar, fazer cedências, porque esta é uma sociedade que certamente vença quem vencer as eleições, vai observar uma pressão muito grande.
Belarmino Gilembi, Walter Ferreira, José Pedro Cachimil e João Martins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.